Então, é o tema que eu vou compartilhar com vocês hoje. Tome posse da sua bênção. Tome posse da sua bênção. O pastor Wagner compartilhou uma palavra tremenda na semana passada, Salmo 133. Ele falou, compartilhou sobre a bênção da comunhão, a igreja do Senhor, como um lugar revigorante, um lugar de bênção, de vida, não é? Um lugar bom e agradável. E eu tenho certeza que você que esteve aqui foi muito abençoado nessa série sobre Salmos. Hoje eu quero mudar um pouquinho, eu quero já começar a focar. Nós estamos chegando no final do ano, esse é o último domingo do mês de novembro. Um ano já passou, mais um ano, né, gente? Mais um ano já passou e Deus tem mostrado a sua fidelidade ano após ano para cada um de nós. Quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Deus é bom. Deus é bom. Queridos, quando a gente pensa na bênção, não é? Eu tenho certeza que todos nós desejamos a bênção de Deus. Todos nós. Mas será que a bênção de Deus está disponível para todos nós? Porque às vezes, sem a gente perceber, vou ser bem genérico hoje, não é? Às vezes, não sei quanto a você, nós nos pegamos pensando, puxa, por que que parece que aquela pessoa é tão abençoada, tão mais abençoada? Sim ou não? Nunca ninguém pensou assim, não é? Por que que, não é? Por que que parece que naquela horta chove mais? Não é? Será que eu posso esperar que a bênção de Deus, que ela vai chegar na minha casa? Eu tenho que buscar a bênção? Ou ela simplesmente vai acontecer, simplesmente por eu ser crente, por eu ter nascido de novo? E são perguntas que a gente às vezes faz, e que a gente às vezes tem mais perguntas do que respostas. Quando você volta a sua mente para a palavra, quando você começa a estudar a palavra, você vai perceber que realmente nós temos muitos exemplos. A Bíblia é uma história de muitos personagens, o personagem principal é Jesus Cristo, mas nós vamos encontrar muitos personagens que foram muito abençoados por Deus. E isso está escrito na palavra. Por exemplo, eu vou citar apenas alguns, não é? Abraão, quando Deus chama Abraão e Deus diz para ele, eu vou te abençoar, eu vou prosperar você, o seu nome, você se tornará uma pessoa famosa e todas as famílias da terra serão abençoadas por causa da bênção que eu libero sobre a tua vida. Que coisa maravilhosa. Eu vou resistir os que te resistirem, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E a gente vai, por exemplo, seguindo, vendo a história de Abraão, no finalzinho da sua vida, lá no capítulo 24, a gente encontra, por exemplo, esse versículo 1, dizendo, Abraão já era velho e de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Em tudo Deus o tinha abençoado, em tudo. Mas se você olhar para a vida de Abraão, você vai perceber que não, nem tudo foram flores, não, assim, né, tem uma expressão, não é? A sua vida teve alguns momentos que as coisas não foram tão fáceis assim, mas no resumo, não é? Se você, no balanço geral, a Bíblia nos mostra que ele foi um homem muito abençoado. O seu filho que nasceu, eu gosto muito de uma expressão, certa ocasião, Isaac está ali morando entre os filisteus, ele está reabrindo os poços que seu pai Abraão havia cavado e que os seus inimigos haviam entulhado aqueles poços. E os inimigos vêm ali, não é, para contender com Isaac. E a Bíblia diz que ele foi abrindo novos poços, Deus foi abençoando. Diz que numa época de seca, todas aquelas nações, não é, inclusive os filisteus, não colhiam absolutamente nada. E a Bíblia diz que Isaac plantou no seu campo, na mesma época, na mesma estação, enquanto ninguém colhia nada. A Bíblia diz que Isaac colheu 100 vezes mais. Ao ponto dos filisteus se aproximarem de Isaac, está lá no capítulo 26 de Gênesis, você pode ler depois, não é? E o rei Abimeleque, o rei dos filisteus, dizendo, ele diz, poxa, eu tenho que reconhecer que você tem alguma coisa diferente. Hoje eu reconheço que você é o abençoado do Senhor. Sabe o que eu creio? Que as pessoas vão dizer isso ao seu respeito. Elas vão reconhecer que você é uma pessoa abençoada. Que você é uma pessoa diferente. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Você vê mais tarde, quando a nação de Israel, ela é chamada por Deus em Jacó, as 12 tribos, não é? Depois nasce a nação. E você percebe como Deus abençoa aquela nação, como Deus estabelece um caminho. Uma das coisas que me chama a atenção é que, num determinado momento, alguém que corrompeu o seu coração, Balaão, profeta, não é? Que o seu coração se corrompeu, ele aceitou o suborno para amaldiçoar o povo de Deus, ele tentou fazer isso. E quando ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguiu proferir nenhuma palavra de maldição, ele só conseguiu proferir palavras de bênção. Aí ele volta para o rei que estava subornando, ele diz, não consigo, porque esse povo aí, o povo de Deus, contra ele não vale encantamento, porque ele é um povo abençoado. E tantos outros exemplos que nós encontramos nas Escrituras de Deus abençoando pessoas que não eram perfeitas, como Davi, como Salomão, como o rei Uzias, o rei Josias, Ezequias, aquela mulher chamada Ana, que derramou o seu coração e foi abençoada para gerar filhos. A casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que a sua casa foi abençoada porque ele hospedou na sua casa a Arca da Aliança, não é? E tantas outras pessoas, eu vou citar algumas delas nessa manhã. Eu quero começar lendo um versículo para você. Fala para alguém pertinho de você, essas bênçãos estão estendidas a você, meu querido. Fala para quem, fala assim, você precisa acreditar nisso. Amém, queridos? Quem é que crê que você nasceu para ser uma pessoa abençoada? Diga amém. Quem pode dar um aplauso a Jesus por isso? Porque é uma promessa de Deus para você e para mim. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo diz, escrevendo na sua primeira carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você pode ler comigo esse versículo? Vamos lá, você vai ler esse versículo, interiorizando, declarando sobre a tua vida. Vamos lá, comigo, vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está falando sobre uma posição que nós, uma posição espiritual que ao nascer de novo, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e passar a ter o Espírito Santo habitando no seu coração, essa é uma posição, Deus te coloca nessa posição, como homem e como uma mulher abençoada. Romanos capítulo 8 vai nos mostrar onde, em que lugar nós estamos, que nada pode nos separar do amor de Deus, absolutamente nada. Esse lugar nos habilita para desfrutarmos as bênçãos de Deus. Se você continuar lendo o capítulo 1 de Efésios, você vai perceber que Paulo começa falando das bênçãos que vêm do Pai, Deus como Pai. Ele fala das bênçãos que vêm também de Jesus e aquelas que vêm pelo fato de nós termos o Espírito Santo habitando em nós. Ele fala sobre termos sido escolhidos, que nós somos amados, que nós experimentamos a redenção, que nós experimentamos o perdão dos nossos pecados. Quem pode dizer amém? Olha quanta bênção, não é? Que nós temos a bênção de ter acesso à presença de Deus, sem intermediários, sem mediadores, apenas Jesus como mediador. E ele fala sobre a possibilidade de nós vivermos uma vida de vitória nessa terra. Uma vida abençoada. Para o povo judeu, para os israelitas e depois para os judeus, não é? Quando se mencionava a palavra bênção ou abençoado, aliás, a palavra bênção, se referindo a Deus, ou abençoar, ou abençoado, alguém que é abençoado por Deus, essas são palavras, se você somar essas palavras que se referem à bênção de Deus, você vai encontrar, segundo que os estudos que eu fiz aqui, mais de 600 vezes, algum tipo de menção à bênção, que vem de Deus, não é? Que chega da parte de Deus. A palavra abençoar, eu coloquei uma definição, não é? Uma palavra hebraica, Baruch, ela significa autorizar para prosperar. Dar autorização legal para que alguém prospere. Eu e você sabemos que essa autorização, ela vem de alguém que tem autoridade para ser dada, para ser liberada. Somente Deus tem autoridade para isso. Somente Deus tem autoridade para isso. O que é que significa isso na prática, meus irmãos? Que nós estamos num lugar onde nós podemos desfrutar da bênção. Agora, tem muita gente que se relaciona com a bênção de Deus de um jeito equivocado. E eu vou citar aqui algumas coisas, não é? Porque tem muita gente que pensa, talvez por causa de ensinos errados, uma compreensão distorcida da palavra, que a bênção de Deus é como se fosse um bilhete de loteria, não é? Em que você faz ali uma aposta e você, então, se torna um sortudo, não é? Crente, meus irmãos, não é sortudo, crente é abençoado. Eu vou dizer, crente não é sortudo, crente é abençoado. Quando você vê alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus prosperar, não diga para ele, pô, você é sortudo, hein, que sorte. Não, diga para ele, você é um abençoado do Senhor. Que bênção, Deus está tocando a tua vida. Amém, queridos? Crente não desfruta de sorte, crente desfruta de bênção. Nós não podemos lidar com a bênção de Deus como se fosse um bilhete que, de repente, a gente vai ser sorteado e agora a gente, de um dia para o outro, se torna, não é, milionário, abençoado. Não é bem assim, querido. A bênção de Deus também não é algo que nós obtemos por causa de uma troca que nós fazemos. Tem gente que reduz a bênção de Deus, o relacionamento de Deus, a uma fórmula. Se você fizer aqui isso, Deus vai te dar aquilo. Deixa eu aqui fazer um parênteses. Nós temos princípios na palavra que movem o reino de Deus, que regem o reino de Deus. Por exemplo, o princípio da semeadura e da colheita é um princípio, é uma lei do reino de Deus. Está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. A Bíblia diz, tudo que o homem semear, ele vai o quê? Colher coisas boas e coisas más. Está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. É como a lei da gravidade, se você praticar, bons e maus, se praticarem, podem ser pessoas convertidas, não convertidas. Quem semeia coisa boa, vai colher coisa boa. Quem semeia generosidade, vai colher generosidade. Quem semeia paciência, quem semeia perdão, vai colher segundo a semente que semeou. Amém, queridos? Tem outras leis, outros princípios, como, por exemplo, a nossa atitude. Nós ofertamos agora há pouco aqui, dizimamos diante do Senhor. Fazemos isso como um ato de adoração. Está na Bíblia. Prove ao Senhor. É o único lugar na Bíblia onde Deus diz, me prove. Para que vocês possam entender, ver se eu não serei fiel com vocês. Mas tem muita gente que pega uma verdade como essa e traz para um nível de troca. Então eu vou provar. E eu vou fazer, eu quero ver. Mas também se Deus não fizer. E aqui, irmãos, é muito importante porque Deus se alegra com as nossas ofertas, sim ou não? Ele recebe as nossas ofertas, mas Deus está muito mais interessado em ver o nosso coração. Quem concorda comigo, diga amém. Lembra quando Jesus está ali no templo, ele percebe que tem ali um gasofilácio, e ele tem pessoas abastadas que chegam e começam, assim, dão uma após outra, grandes quantias. Se chega uma senhorinha, uma viúva, ela entrega ali algumas pequenas, poucas moedinhas, e Jesus disse aqui, era tudo que ela tinha. Olha o coração dessa mulher, ela deu muito mais do que todos aqueles que deram da sua abundância. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Porque aqueles que deram da sua abundância, o que eles deram, não fez nem cócega. Eles fizeram por causa do sistema religioso. Eu vou fazer porque está na lei, está escrito que eu tenho. Não, mas aquela mulher, ela fez como um ato de adoração, ela fez algo sacrificial para mostrar que Deus ocupava um lugar importante no seu coração. Então, Deus olha o nosso coração. Quando Samuel, veja, lá no Antigo Testamento, Samuel é enviado por Deus para ungir o rei de Israel. Saul havia pecado, e aí Deus disse para Samuel, vai lá na casa desse homem, não é, Jessé, tem lá alguns dos seus filhos, eu vou mostrar para você, porque um deles será o rei de Israel. E aí começa a passar um filho após o outro. Não é? O filho mais velho vem, bonito, alto, forte. E aí Samuel pensa, certamente esse é o cara. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus repreendeu Samuel. Deus repreendeu Samuel, dizendo, não é assim que funciona. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Deus está olhando para os nossos corações. Quem está comigo aí, diga amém. Então, Ué, mas pastor, então não preciso praticar. Não, a gente deve praticar os princípios, mas com o coração no lugar certo. Nós não podemos praticar um princípio da palavra como que tentando dobrar o braço de Deus. Dizendo, não, agora você é obrigado a fazer, porque está escrito. Se eu fizer isso, você vai fazer aquilo. Não, não é assim que funciona, irmãos. Pense em você e eu como pais. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a sua mão. Quem aqui é pai e mãe? Não é? Não é gostoso você, não é quando você tem uma expressão espontânea de amor que o seu filho vem, sua filha vem trazer para você, não por aquilo que você pode dar para ele, mas por aquilo que você é pai, você é mãe. Aquela atitude, não é? Aquela iniciativa se aproximar, para te abraçar, para dizer que ele ama você, sem você ter dado nada, simplesmente porque você é uma pessoa importante para o seu filho. É isso que Deus espera de nós. Quem pode dizer amém? Então eu quero compartilhar com vocês aqui, poderia ter muitos princípios, mas eu quero resumir aqui em 4 verdades que falam sobre a bênção, como nós podemos desfrutar da bênção de Deus. E eu quero começar com essa primeira verdade absoluta, que a gente tem que ter isso muito bem resolvido dentro do nosso coração. Número 1, abençoar faz parte da natureza de Deus. Ponto. O nosso Deus é um Deus abençoador. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Irmãos, Deus não precisava ter criado o homem, o ser humano. Ele já era Deus. Na Trindade, meus irmãos, Deus já estava preenchido, sim ou não? Deus não tinha carência, meus irmãos. Ele não precisava de coisa alguma. Deus já era um ser completo. Mas ele cria, ele faz o homem, o ser humano com as suas próprias mãos. Para quê? Para poder abençoá-lo, para poder amar, para poder compartilhar com ele a sua natureza. O nosso Deus é um Deus abençoador, ele é a fonte de toda bênção. Não existe alegria, não existe felicidade, nem alegria verdadeiros fora, longe da presença de Deus, somente em Deus. O homem pode satisfazer a sua alma. Todas as ações de Deus, presta atenção, todas as ações de Deus, até mesmo aquelas que nós não entendemos, são atos de amor. São expressões de um Deus que deseja nos abençoar. Um pai e uma mãe em sã consciência, quando corrigem o seu filho e a sua filha, eles têm o desejo de que haja uma correspondência, um entendimento, de que até a disciplina é expressão de amor, sim ou não, irmãos? A Bíblia diz que quem ama disciplina o seu filho e a sua filha, e o pai e a mãe que não fazem isso, vão passar vergonha. Aqueles filhos vão envergonhar o papai e a mamãe, mais cedo ou mais tarde. Então, uma das maiores bênçãos de Deus é, às vezes, nós recebemos coisas que nós não entendemos no momento, mas se nós continuarmos a caminhar com Deus, porque nós conhecemos a sua natureza, nós um dia entenderemos que tudo que Deus fez, ele fez com o único propósito de nos abençoar. O nosso Deus é um Deus abençoador. Isso tem que estar muito bem resolvido no nosso coração. E é por isso que lá no Antigo Testamento, tantas e tantas vezes você vai ver o povo de Deus se aproximando diante do Senhor, repetindo essa expressão: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode repetir comigo? Com a sua mão levantada? Diga assim: o Senhor é bom, mesmo quando eu não entendo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga assim: e de geração em geração é a sua fidelidade para com a minha vida e para com a minha casa. Amém? Isso tem que estar muito bem resolvido. Isso tem que estar muito bem resolvido no nosso coração. Você resolve com antecedência. Por quê? Porque quando, eu vou falar sobre isso, quando uma adversidade vier, você não vai, esse ponto é um ponto inquestionável. Deus continua sendo pai. Deus continua sendo um Deus bom. Presta atenção no que eu vou dizer a você, irmãos, nesse princípio. Antes do pecado original, houve uma bênção original. Diga-se comigo: antes do pecado original, houve uma bênção original. Eu vou ler para vocês aqui, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Presta atenção, na tradução NVT, assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. Então, qual foi o primeiro ato de Deus, irmãos? Depois de soprar a vida. Né? Deus cria, Deus sopra a vida. E aí, qual foi o primeiro ato? A primeira verbalização de Deus? Então, Deus os abençoou. E disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam, exerçam o meu, me representem nessa terra. Irmãos, note que a palavra abençoar, abençoar aqui é um verbo, irmãos, é uma ação. A primeira ação de Deus, o primeiro ato de Deus após a criação foi abençoar. Deus não criou o homem e a primeira coisa que ele fez foi estabelecer algumas regras. Vocês têm que fazer assim, assim, assado. Se vocês... Não, ele abençoou. Esse foi o primeiro ato de Deus. Deus os abençoou. Deus verbalizou. Palavras. Palavras de bênção. Por isso é tão importante o que sai da nossa boca, meus irmãos. O que sai da nossa boca vai produzir vida ou vai produzir morte. Deus estava dizendo para o homem e para a mulher, eu abençoo vocês, para que vocês me representem. E aí Deus cria todo um ambiente. Você imagina como era esse ambiente no Jardim do Éden, meus irmãos. Tudo perfeito, tudo foi criado, não é? Todo aquele ambiente, aquele campo, naquele jardim maravilhoso, foi criado para que Adão e Eva se sentissem num lugar, não é, propício para que eles pudessem produzir, empreender. A bênção de Deus estava sobre eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está contra você. Deus não está contra nós. Deus está a favor de nós. Deus não está contra nós. Deus está a favor de nós, meus irmãos. Eu volto a dizer, esse aqui é um princípio, uma verdade que tem que estar muito bem resolvida nos nossos corações. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que Deus não criou Adão e Eva crianças, bebês, para irem crescendo, né, e se desenvolvendo. Deus criou Adão e Eva seres adultos. Vocês estão comigo, gente? Beleza? Deus criou Adão e Eva como seres adultos. Talvez, na Bíblia, o número 30 é o número que aponta para a maturidade do homem. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Talvez, não estou dizendo, não é nenhuma, estou fazendo aqui uma aplicação minha. Talvez Adão tenha sido criado por Deus, Adão e Eva, mais ou menos nessa idade, né, com seus 30 anos, maturidade, eles receberam, eles tinham esse pleno entendimento de quem Deus era, da natureza de Deus. Então, Deus criou Adão e Eva como filhos adultos. E como filhos adultos, Deus esperava de Adão e Eva atitudes responsáveis. Amém? Deus não criou Adão e Eva como filhos mimadinhos, bebezinhos. Deus criou Adão e Eva como filhos adultos. Eles já eram adultos quando receberam a bênção, não é? E tudo começou na vida de Adão e Eva a partir desse ponto. Esse foi o ponto de partida, diga assim comigo, ponto de partida. O ponto de partida de Adão e Eva, eles foram criados em maturidade e o seu ponto de partida foi a bênção de Deus. Palavras de afirmação. Se eu passar o microfone aqui para vocês, perguntando, olha, qual foi o seu ponto de partida? Se eu perguntar assim, como é que foi? Em que contexto você nasceu? Como é que, quando eu falo, menciono a palavra pai ou mãe, ou autoridade paterna, materna, família, qual é a primeira imagem, primeiro pensamento, primeiro sentimento que vem à sua mente? Talvez no seu coração, só de mencionar isso, não é? Se a gente fizesse aqui um exercício, alguns de vocês já se sentem desconfortáveis, porque você talvez não teve uma boa referência. Nós ouvimos aqui o testemunho de mais de um dos irmãos aqui no encontro, e vamos ouvir hoje à noite, como eles foram abençoados. Essa palavra sobre paternidade, que é a primeira palavra do encontro, é uma palavra que sempre mexe com as pessoas. Por quê? Porque muita gente não tem referência de pai. Sim ou não, gente? Não tem referência de uma boa família, uma família equilibrada, e talvez o seu ponto de partida, a sua referência, quando seu... perguntasse qual é a sua primeira memória emocional do seu pai, da sua mãe, da sua casa, da sua primeira infância, talvez no seu coração ia ter uma tensão, poxa, não é muito legal, pastor. E aí quando você projeta isso para Deus, porque essa é a sua primeira imagem de um pai, você transfere para Deus, Você, às vezes, não consegue ter uma atitude bacana, legal, correta para com Deus. E você não sabe nem lidar com isso, porque é um negócio meio involuntário. A sua imagem, as suas experiências emocionais, você acaba transferindo para Deus. Mas eu estou aqui para dizer para você que Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Pai. E o que Deus quer fazer comigo e com você é curar o nosso coração, para que nós entendamos que se nós não tivermos uma referência de Pai, Deus é o nosso Pai. E aí a gente encontra muita gente dizendo, olha, eu não vou repetir, aconteceu isso, isso e aquilo, eu sofri dessa maneira, mas eu não vou repetir a história. Mas quando a pessoa não é curada por Deus, quando ela não é visitada por Deus, ela acaba repetindo a mesma história. Ela acaba reproduzindo o que ela mais odiava, o que mais mexia no seu coração. Por quê? Porque eu e você precisamos experimentar cura. Nós precisamos entender o que significa paternidade de Deus. O nosso Deus é um Deus abençoador. Mateus 7, versículo 11, Jesus disse aos seus discípulos: se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará, quem pode dizer amém? Diga assim: bons presentes. Quem gosta de ganhar presente aí? Bons presentes aos que lhe pedirem. Deus quer presentear você com coisas boas. Esse é o caráter de Deus. Nosso Deus é um Deus abençoador. Beleza, gente? Vamos partir desse princípio, então? Você pode dizer para alguém, guarda isso, olha, tudo acontece a partir, fala aí, tudo acontece a partir desse ponto. O Deus, o teu Pai, Deus, Pai Celestial, é um Deus abençoador. Amém? Diga para alguém pertinho de você, o teu Deus é um Deus abençoador. Número 2. A segunda verdade. A segunda verdade. A bênção de Deus não nos isenta de experimentarmos dor e sofrimento. O fato de você sermos abençoados, isso não vai nos isentar de experimentar eventualmente dor e sofrimento. E mais uma vez eu digo, isso tem que estar muito bem resolvido no nosso coração. Eu estava agora, no mês passado, aliás, no início desse mês, ministrando na nossa conferência nacional do MFI para os pastores. Eu compartilhei com os pastores ali que nós, nesse ano, completamos 60 anos de igreja. Você participou de uma linda festa aqui no mês de agosto, na nossa INACONF. Eu compartilhei com os pastores algumas situações que nós passamos nesses 60 anos. Eu podia ter relacionado muito mais, irmãos, nesses 60 anos. Hoje a gente olha para essa igreja abençoada. Quem aqui se sente abençoado? Diga amém. Olha o que Deus tem feito, irmãos. Estava aqui ontem, não é, participando do encontro com Deus. Mais de 200 homens e mulheres ali recebendo, não é, aquela bênção, as palavras, aquele mover de Deus, a estrutura que Deus tem nos dado, a possibilidade de plantar novas igrejas, multiplicar o que Deus tem feito. Quem acha que Deus merece um grande aplauso nessa manhã? Glória a Deus por isso. O nosso Deus é um Deus abençoador, mas olhando para trás, nós podemos ver situações pontuais desde o início dessa igreja. Sim ou não, pastor Samuel? Desde o início, quantas situações adversas. Pessoas que nós perdemos. E que nós não tivemos resposta na hora. Alguns de vocês se lembram de situações que nós enfrentamos, como, por exemplo, a morte de um querido dirigente louvor aqui da nossa igreja, o Claudinho. Não é assim, Paulão? Uma pessoa amada. Estava dirigindo louvor num domingo, cantou um cântico espiritual maravilhoso, dizendo que nada vai nos separar do amor de Deus. No sábado seguinte, para quem não conhece a história, foi fazer uma compra aqui no shopping Catuaí, foi assaltado. E esses adolescentes levaram o Claudinho para um lugar isolado e ali o assassinaram, o Claudinho. Dirigente de louvor da casa. O que é que você prega no velório? O que é que você ministra para a família do seu dirigente louvor, do seu líder de música que perdeu a vida? Não tem resposta, mas nós estávamos ali. Para nós, o assunto de que Deus, o nosso Deus é um Deus abençoador, que Ele é Pai, estava resolvido. Mas nós não tínhamos respostas. A família estava ali, as filhas estavam ali. E aquela canção que o Claudinho compôs naquele domingo, meus irmãos, nós decidimos fazer do limão uma limonada saborosa. Nós pegamos aquela canção, nós trouxemos o Asaf e Boba, e nós trabalhamos aquela canção, e dessa canção nasceu um cântico. Desse cântico espiritual nasceu uma canção que foi gravada num CD naquela época e abençoou todo o Brasil. Dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. E eu poderia citar para vocês aqui N situações que na nossa casa nós passamos. Eu me lembro de acordar de madrugada, às vezes, com os meus pais orando, chorando, clamando. Não é porque não tinha respostas. Irmãos, não tinha respostas naquela hora, mas hoje, depois de muitos anos, nós olhamos para trás e vemos a fidelidade de Deus. De alguma forma, Deus foi glorificado em todas aquelas situações. E Deus reverteu para o nosso bem. Nós saímos mais fortes do outro lado. Tivemos experiências pessoais na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos. Eu poderia citar aqui N situações. Salmo 112 diz que aquele homem, aquela mulher que amam com o Senhor, ele não vai se assustar com as más notícias, porque o seu coração está firme no Senhor. Ele conhece o Deus que ele serve. Se Jesus passou por sofrimentos, teve que enfrentar a cruz, nós não passaremos por adversidades, irmãos. Mas às vezes, os nossos sentimentos afloram. E aqui eu quero dizer para você, irmãos, mais uma vez, entenda o que eu vou colocar. Quando Deus cria Adão e Eva, cria como seres maduros. E Deus espera de Adão e Eva a atitude de filhos maduros. Deus não tem um compromisso com filhos mimados. Vocês estão comigo, gente? Você já viu uma criança mimada, como é que ela reage? É difícil. Ela não entende, porque a sua vida é voltada para ela. Gente, a minha vida e a sua vida não podem ser voltadas para nós mesmos. Quem está aqui, quantos entendem o que Deus está dizendo nessa manhã? Nós somos pessoas abençoadas. Quando eu penso nesse tema aqui, de adversidades, o personagem da palavra que me vem à mente é Jó. Quem conhece a história de Jó sabe o que eu estou dizendo. Pensa num cara íntegro. Pensa num cara correto. Pensa num homem de oração. A Bíblia diz que de madrugada ele levantava, irmãos, para orar pela sua casa, pelos seus filhos, porque para sacrificar, porque dizia lá, ele dizia, quem sabe os meus filhos pecaram, eu vou interceder por eles. Quem sabe eles fizeram algo que pode estar entristecendo assim, o coração de Deus, eu vou orar, eu vou interceder. E eu sei que muitos pais fazem isso, e ele fazia isso todos os dias. Ele amava a presença do Senhor, mas a minha Bíblia e a sua dizem que num dia, faz assim, levanta o seu dedo, diga assim, num só dia. Diga assim, num só dia. Todas as coisas podem mudar. Num só dia, irmãos, em dias comuns, más notícias chegam. De repente, tem um diagnóstico. De repente, tem uma dorzinha que aparece. E você vai investigar. Não é uma coisa simples, é algo muito mais sério. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? De repente as coisas mudam. De repente, más notícias chegam. E esse homem que é íntegro, não existe. Irmãos, não tinha nenhuma razão. Deus não estava punindo Jó, irmãos. O nosso problema é que nós, às vezes, achamos que Deus está nos punindo. O que é que eu fiz de errado para merecer isso que está acontecendo? Ele pede vários... Coisas que representavam seus bens. Ele sofre perdas incríveis, impressionantes, irmãos. Num só dia, a Bíblia diz que veio uma tempestade, veio um temporal, os filhos estavam todos reunidos numa casa, a casa caiu sobre todos eles, 7 rapazes e 3 moças, e os 10 morreram no mesmo dia. Tem alguma coisa pior do que você presenciar a morte de um filho e de uma filha? Tem algum sentimento mais doloroso do que você experimentar a morte de um filho e de uma filha? Não existe, meus irmãos. O seu corpo, de repente, ele fica coberto de chagas, de feridas. E você vai lendo o livro, ele vai derramando o seu coração diante do Senhor. A Bíblia diz que Jó não amaldiçoou Deus, irmão. Aliás, a sua esposa disse, é que Deus que é esse que você está servindo? É esse Deus que você serve, amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. Essa é a voz do Satanás, irmão. Aliás, é pior que o Satanás, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Que fidelidade é essa que você está tendo? Mas Jó teve a reação de um filho maduro. Ele derramou a sua alma. Ele até conversou com Deus. Eu não estou entendendo, mas a Bíblia diz que ele não blasfemou contra Deus. A Bíblia diz que ele se prostrou e adorou. E no final do livro de Jó, para mim, esses são dois dos versículos mais maravilhosos e mais poderosos que nós encontramos nas Escrituras. Lá no final, Jó capítulo 42, Deus não havia revertido ainda. Ele ainda continuava em chagas. Ele ainda continuava enfermo. E olha as palavras de Jó, meus irmãos, capítulo 42, versículos 2 e 5. Eu bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, antes de passar por essas aflições, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço, agora eu conheço a tua natureza. Irmãos, ele permaneceu fiel, e a Bíblia diz que depois dessa oração, Deus diz assim para Jó, ora pelos teus amigos, porque eles não estão entendendo, eles estão blasfemando. Ao invés de te ajudar, eles vieram aqui para falar mal de mim. Começa a orar por eles. A Bíblia diz que enquanto Jó orava, quando Jó começou a orar por seus amigos, a Bíblia diz que Deus lhe deu tudo em dobro. Porção dobrada veio sobre ele. Tudo que ele tinha pedido, irmãos, ele recebeu em porção dobrada. Esse é o Deus que nós servimos. Tá, mas alguém, pastor, mas e a dor da perda dos filhos? Eu acho que essa dor, ela nunca saiu do coração de Jó. Mas Jó continuou servindo a Deus. De alguma forma, Deus mostrou para Jó que ele continuava sendo Deus, independentemente daquelas situações que estavam acontecendo. Deus mostrou para Jó, eu continuo cuidando de você. E eu estou aqui para dizer, meu querido, Deus está cuidando de você. Tem coisas que nessa vida nós não vamos entender, só entenderemos na eternidade. Mas eu estou aqui para dizer, Deus não está contra você. O Deus que você serve é um Deus abençoador. Ele está cuidando de você. Ele tem o melhor reservado para você. Ele é um Deus que cura, que salva, que liberta, que restaura. E a própria presença de Deus deve preencher o teu coração e meu coração. Quem recebe, diga amém. Terceira verdade que eu quero trazer aqui para vocês sobre a bênção de Deus. Alguns posicionamentos atraem as bênçãos. Tá. Abençoar faz parte da natureza de Deus, e se nós recebemos algo, recebemos pela graça, nós não merecemos absolutamente nada, mas nós, ao estudar o princípio da bênção e como alguns personagens bíblicos se comportaram, nós percebemos que há atitudes que atraem. Assim como existem atitudes que afastam a bênção, por exemplo, o orgulho, a ganância, a preguiça, a amargura e principalmente a desobediência afastam a bênção de Deus. Não é Deus que não quer abençoar, são as nossas atitudes, não é? Diz lá Isaías, são as vossas iniquidades que fazem o quê? Separação entre vocês e o seu Deus. Quem está comigo aí, diga amém. Da mesma forma, tem atitudes que atraem a bênção, que fazem com que as bênçãos de Deus, deixa eu usar aqui uma palavra mais forte, nos persigam. Eu estou declarando sobre a tua vida, em nome de Jesus, que as bênçãos de Deus vão perseguir a tua casa, vão correr atrás de você. É o que a palavra de Deus diz. Salmo 23, 6, na tradução atualizada, bondade e misericórdia, certamente, o que, meus irmãos? Me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Certamente, a tua bondade, a tua misericórdia, eu tenho certeza que vão me seguir, Senhor, vão me alcançar. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus, sobre a tua vida, em nome de Jesus, que as bênçãos de Deus vão te alcançar. Eu creio, eu declaro isso sobre a tua casa. Em Marcos 16, quando Jesus fala sobre o mover do Espírito nos nossos corações, não é? Que vai resultar em curas, dons do Espírito fluindo, não é? Deus nos usando de uma forma poderosa, ele diz, olha, esses sinais vão de acompanhar, onde seguir aqueles que creem. Nós não estamos procurando sinais, mas enquanto nós caminhamos com Deus, os sinais vão nos acompanhar. Deus vai te usar para orar pelas pessoas, para que as pessoas sejam curadas, libertas, restauradas pelo poder de Deus. Quem pode dizer amém? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Os sinais vão te acompanhar. Existem atitudes que atraem as bênçãos. Por exemplo, a oração, a perseverança, a paciência, a esperança, a prática da justiça. Mas, sem dúvida alguma, existe uma atitude que a Bíblia ressalta, que é a obediência. Obediência. Eu quero ler com você aqui alguns versículos do livro de Deuteronômio. Você vai ler comigo, tá bom, gente? Eu vou te animar para você ler comigo bem alto. Dá uma aprumada na cadeira aí, dá uma aprumada na cadeira. Você está com a mão no bolso, tira a mão do bolso, não é? Fala para quem está do teu lado assim, fala bem forte para animar o pastor nessa tarde. Vamos lá, fala bem forte. Vamos lá, nós vamos recitar junto aqui Deuteronômio capítulo 28, do versículo 2 até o versículo 13. Põe para mim lá, tá bom? Antes de acabar cada versículo, você já muda para o próximo, para a gente fazer numa pegada só. Vamos lá, versículo 2, vamos lá. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês, o que, irmãos? Obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vamos lá, versículo 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros do seu rebanho. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizer. Para um pouquinho. Você prestou atenção? Fala para alguém pertinho de você. Você vai ser abençoado em tudo que você fizer. É o que a palavra de Deus diz. Vamos lá, versículo 7. Vamos lá comigo. O Senhor, que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem, virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. O Senhor... os abençoará. Versículo 9. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu, se obedecerem e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e não por baixo. Eu quero ouvir um aplauso bem forte ao Senhor nessa manhã. Essa palavra é para você, meu querido. Aleluia. Qual é a condição, irmãos? Qual é a única condição estabelecida por Deus? Obediência. Obediência. É a condição para que a bênção de Deus... Tudo que nós lemos aqui mostra que essas bênçãos vão chegar até nós. Elas vão nos perseguir. Diga assim comigo: obediência é um ato de fé. Porque primeiro você obedece, depois você vê o fruto. Amém? Você age em fé, você obedece em fé. Será que vale a pena? Não, você obedece em fé e depois você experimenta o fruto. E quando eu digo obediência, não tem nada a ver com uma atitude passiva. Quero chamar aqui, pessoal, por favor, Ana. Tem mais um ponto que eu vou encerrar com vocês ainda, estou no terceiro ponto. Quem está recebendo a palavra, diga amém. Obediência não tem nada a ver com uma atitude passiva. Ah, tudo é pela graça, eu vou aqui sentar, cruzar os meus braços, porque vai chover bênção sobre mim. Não é bem assim, irmão. Obediência é um ato de fé, exige posicionamento. Deixa eu dar um exemplo. Deus diz assim para Josué: você vai liderar o povo para conquistar essa terra. Tudo que eu prometi para vocês, toda essa terra mana leite e mel, vocês herdarão casas que vocês não construíram, vocês herdarão plantações que vocês não plantaram, mas vocês terão que conquistar essa terra. Eles entraram, eles enfrentaram gigantes, foram pelo menos 13 batalhas, derrotando 31 reis, para que eles finalmente pudessem tomar posse da terra. E depois que tomaram posse, tiveram que arregaçar suas mangas para preparar a terra, semear a terra, porque quando eles entraram, a Bíblia diz que quando eles cruzaram o Rio Jordão, meus irmãos, para entrar na terra prometida, a mamata acabou, o maná cessou, irmãos. Dali em diante, eles teriam que semear a terra para colher. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Nós lemos aqui em Deuteronômio: Deus vai abençoar a tua semeadura, mas vocês vão ter que semear. Deus vai mandar chuva, mas vocês vão ter que preparar a terra. Vocês terão que trabalhar nessa terra. Façam o seu trabalho como um ato de obediência, Deus está dizendo, e eu vou abençoar vocês. Quando a gente às vezes aconselha alguns casais vivendo situações muito, muito difíceis com seus filhos, nós chegamos sempre num ponto em que ou esse casal obedece a palavra, isso tem que ser um ato de fé. Não pode ser apenas porque nós, como pastores, estamos aconselhando. Ela tem que entender, o pai e a mãe tem que entender que é um princípio de Deus. Senão, quando o negócio ficar difícil lá, ah, foi o pastor que falou para eu fazer isso. Não. Se os pastores, os conselheiros estão trazendo um princípio para você, entenda o princípio, ore sobre ele e decida obedecer. E a bênção virá sobre a tua casa. Quem recebe, diga amém. Eu coloquei uma frase aqui que eu encontrei no livro, que eu fui muito abençoado. Eu sou muito abençoado por esse autor. Ele diz uma coisa, olha que lindo. A bênção de Deus é uma decisão que precisamos tomar. É um hábito que precisamos desenvolver. E é uma mentalidade que nós precisamos consolidar. Amém? Diga assim comigo, posicionamentos. E para finalizar, o quarto e último princípio. Nós somos abençoados com o propósito de nos tornarmos abençoadores. Nós somos abençoados, qual que é a razão de Deus nos abençoar? Para que nós abençoemos. Então a bênção vem, ela não para. O reino de Deus funciona assim, quanto mais você libera, mais você recebe. Quanto mais a bênção passa por você e toca as pessoas, não se torna um fim em você, mas você se torna uma pessoa abençoada. Isso é um princípio que move o reino de Deus. Quando Deus chamou Abraão, liberou sobre ele promessas, eu citei aqui no começo da mensagem, lá no finalzinho da bênção, no finalzinho da profecia de Deus sobre Abraão, o que é que ele disse para Abraão? De ti farei uma grande nação, Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, ponto. E ele encerra o chamado de Deus dizendo o seguinte para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Eu te chamo para ser uma bênção para a sua geração. Eu te chamo para ser uma voz profética para a sua geração. Eu te chamo para que a tua casa se torne um hospital que vai trazer cura para os corações. Eu te chamo para empreender, para que você seja um empresário tão bem sucedido que você não vai pensar só em você, você vai abençoar muita gente. Pessoas serão abençoadas, os seus colaboradores serão abençoados. Quem pode dizer? Quem está entendendo o que Deus está dizendo, irmãos? A bênção passa por você. Se você está orando por uma promoção, qual é a razão? Por que você quer ser promovido? É só para você? Ou é para ser um canal de bênção para as pessoas? Se as suas motivações forem corretas, Deus vai tirar você dessa posição e vai te colocar nessa posição para que você possa abençoar muita gente. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso a Jesus nessa manhã? Põe para mim o último slide. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Essa palavra é para você e para mim. Essa palavra é para nós nessa manhã.
Vamos repetir essas quatro verdades? Número um, diga lá comigo, abençoar. Quem pode dizer amém? Quem é que crê que Deus é um Deus abençoador? Quem crê que Deus é um Pai maravilhoso? Amém? Quem é grato a Deus porque Ele tem cuidado de você? Dê um aplauso para esse Deus maravilhoso que é Pai, que tem cuidado de você, que não tem permitido que nada falte à tua casa, provisão tem chegado, bênçãos têm chegado. Número dois, a bênção de Deus não nos isenta de experimentarmos dor e sofrimento. É uma verdade, é uma realidade, irmãos. Mas quem conhece Deus vai passar pelo vale. Quem conhece a Deus, quem tem um pai, esse pai vai pegar na mão desse filho. Eles vão cruzar juntos o deserto, vão cruzar juntos o vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Número 3, alguns posicionamentos atraem as bênçãos. Qual é o principal posicionamento que atrai a bênção de Deus? A obediência. E número 4, para finalizar, diga bem forte comigo, nós somos abençoados com o propósito de abençoar. Abençoar. Aleluia. Você não nasceu para ser um poço, você nasceu para ser um rio que flui. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. As águas vão passar por você e vão saciar a sede de muita gente.